Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje é dia de falar de Dragon Ball. Sim, meus queridos, vamos falar muito de Dragon Ball aqui. A galera é muito fã mesmo. Todo mundo é velho. E quem não é velho, tá ficando velho de tanto que fala de Dragon Ball.
Ai!
Para falar desse tema maravilhoso, chamamos uma bancada sem igual, só guerreiros, guerreiros poderosos. Começando por ele, protegendo a torre do Mestre Karin, o representante indígena de Dragon Ball, Indião.
Fala galera, aqui é o Indião, e hoje eu vou ensinar pra vocês como é que um índio se transforma no Super Saiyajin 4.
Ok, no Dragon Ball não tem Super Saiyajin ainda, mas eu te perdoo.
Por que 4?
Seguindo, o tal Pai Pai da tropa de Si, o Mestre... Pedro!
Salve, galera. Valeu pelo convite pra falar dessa série maravilhosa aí. Tamo junto.
Olha aí. Seguindo. Ela é filha de rei poderoso e mais forte do que aparenta. A nossa Tite do Cidadela Geek, Aline.
Ai, puta cara da Aline, essa Tite.
Eu me identifico com a personalidade dela bastante.
Tu fez ou tu obrigou o teu marido a casar contigo? Ele entendeu o que era casamento?
Talvez não. Preciso perguntar pra ele.
Continuando. Se ela fosse um personagem de Dragon Ball, ela seria Lante pela dupla personalidade. Manu!
Sério? Eu fiquei muito chocada com essa descrição.
Será?
Cuidado com o espirro dela.
Tu tem duas personalidades mesmo, mano. Tem duas mesmo.
Tem
a Manu Lo-Fi e tem a Manu do guarda-roupa.
A mais 18, né?
Não, gente. Não, mas... Não.
Sim.
Não, mas tudo bem.
Ela é fofa. Ela é muito fofa.
Ela é fofa, a gente só tem que tomar cuidado com o espirro dela.
Ela tem família rica e é cheia de historinhas sobre uma tal de Dragon Ball. Nós temos a nossa Buma, Caísa.
Eu sabia que você ia colocar eu como Buma. Vou colocar aqui, ó, um episódio incrível aí da minha Capsule Corporation.
Acabou as personagens femininas do primeiro quadro, né? Sacanagem. E pra finalizar, eu, o careca baixinho, mas cheio de marra, o Kuririn do Cidadela, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos, não sobrou muito personagem que me representasse. Eu, obviamente, não seria o Goku, porque eu não sou poderoso e nem tenho um rabo. Mas tem o personagem careca lá, bem representativo, que é o Kuririn. Se você gostou desse tema, quer sugerir temas, então, quais são as nossas redes sociais? Achou que ia pras meninas, né? Não foi dessa vez.
Eu tava aqui,
ó. Na falta, você não colocou cola nenhuma, você é um falso.
Pensei que ia manter a tradição. Então, Dalton, é bem simples nos achar nas redes sociais, é rápido, prático, no Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod, é bem simples, comenta lá, a Manu faz um stories por dia, faz
não
uma chamadinha, depois some,
não
ela some do planeta, da face do planeta Terra, mas ela faz.
Tá movimentado.
Importante que tem.
Inclusive, hoje teve enquete, tá, seu
tá
falador, eu fiz dois stories.
É aquela coisa, não é muita coisa,
falador.
Tá movimentado.
Tá bom. Amanhã já não faz.
Mas caso falador. As pessoas queiram nos doar ricos dinheirinhos, agora, amigos, é o momento da verdade, porque a pauta que eu tô usando não é a do Cidadela, então não tem cola. Caísa, como as pessoas fazem pra jogar dinheirinhos na nossa conta?
E como eu fui muito mais adiantada que você, eu já abri até o link aqui, meu querido. Você vai lá no padrim.com.br/CidadelaGeek e doa pra gente o que tocar no seu coração pra receber essa diversão semanal.
E pra não ser maldoso, acessa também o picpay.me/CidadelaGeek. Doa dinheirinhos pra nós temos vários planos, todos os planos cabem no seu bolso. Amiguinho, um realzinho, só pra gente comprar uma semente dos deuses, pra fortalecer, é só pra fortalecer, a gente não quer ficar rico, a gente não quer ser o guerreiro mais poderoso do universo, mas a gente quer ser um podcast com qualidade topzera. Tá todo mundo hoje com microfonezinho bonito, microfone novo, ela nem gosta de Dragon Ball, ela tá gravando hoje só pra exibir o microfone novo, meus queridos, só pra vocês sentirem univação.
Cala a boca aqui, eu gosto sim, mas assim, eu sou geração okay, Z, né, então assim, geração Dragon Ball Z, tá?
Na Band ou na
Globo? Na Band, que nessa época ainda tinha Yu Yu Hakusho, então assim, eu super assistia.
Voltando, vamos falar desse anime tão famoso, tão querido, Dragon Ball, um clássico. Sim, você que é 20 mais, talvez 25 mais, talvez 30 mais, vamos no 30 aí, galera mais velha. Você assistiu Dragon Ball na TV aberta, você acompanha, e se você é jovem, que nem a Manu, jovem, você tá acompanhando Dragon Ball, porque Dragon Ball ainda está saindo e faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e você pode até falar, não, do meu dia a dia não. Cara, se tem todos os animes hoje de shonen porradeiro, alguém chupinhou Dragon Ball. Em algum momento alguém copiou. Mas pra isso, trouxemos aqui um cara, um especialista, diretamente da Tropa DC, o cara que manja. Me fizeram uma propaganda, ó, o Vini, meu brother, todo mundo aqui conhece o Vini, meu brother, fez a propaganda. Fala assim, o Pedro é amigo do Toriyama, pode chamar o Kamaya.
É isso, né?
Pedro, você é fã de Dragon Ball de verdade, você já falou pra mim que tem até marcado na pele, cara. Qual é a tua relação com Dragon Ball? Conta aí pros ouvintes, da onde que você veio? Você veio, tá lá do Vegeta, pra onde que você vai?
Cara, primeiro eu vou agradecer o convite aqui, né, e mandar um abraço pro Vini que fez essa ponte entre a gente aqui, mas aí também ele deve ter exagerado um pouco no currículo. Mas, pô, eu sou do podcast da Tropa DC, né? Tem o meu podcast lá de Cultura Geek Nerd também. Tem alguns outros projetos, Quadrinho da Semana e Reprisada, que são outros podcasts também. E, pô, Dragon Ball tá desde quando sou moleque, né? Eu comecei a acompanhar lá no SBT, aquele arco que não terminou nunca. Depois fui conhecer o Z na Band, migrei tudo. Na TV aberta eu fui acompanhando onde tava Dragon Ball, eu tava. E até hoje, tive todas as edições do mangá também, que saíram no Brasil, então, inclusive a original
é
japonesa.
Raiz, né? O cara tem mangá de Dragon Ball.
É, eu tive inclusive a original japonesa, que eu morei lá uns 10 anos. Então, eu gosto muito de Dragon Ball. É
foi amigo do Toriyama, então. Vinícius estava certo. Tomou um cafezinho com o Toriyama.
Gostaria muito. Diga.
Aquela pergunta complicada, o sobrenome japonês, você é japonês, filho de japonês, qual que é a relação?
Meus avós por parte de mãe nasceram lá, vieram pra cá pequenos e descendentes.
Bisneto do Toriyama, estamos revelando aqui é pra galera que não conhece o Pedro.
Toriyama é novão, será que ele já é?
Família
avô?
Toriyama tá aí.
É isso.
Cara, ele deve ser,
tá
ele
aí,
é velho.
Ó, Kawahisa com Toriyama é parecido, né?
Em japonês talvez, em português eu não sei. Mas em japonês...
Em português parece
com
o meu nome, eu adorei. Achei incrível.
Mas vamos lá, zoeiras à parte, a gente pega no pé, mas Dragon Ball foi um anime que fez muito sucesso aqui no Brasil. É um anime que faz parte da... Quem é? Cara, às vezes a pessoa nem é otaku. A gente tem aqui hoje a Caísa, que fala mal de anime, fala que otaku tudo fede. Toda gravação ela fala otaku fede. Mas ela veio gravar Dragon Ball. Caísa, você que é otaku fake, conta pra gente aí.
Quando uma peça audiovisual, ela é do caralho, ela transcende o gênero dela. Então, não importa se você odeia, sei lá, anime. É impossível você não apreciar Dragon Ball. É tipo isso, entendeu? Dragon Ball é nesse nível.
Isso pra falar
nível.
Que não é otaku, é isso?
A vergonha, sentiu a vergonha.
Mas ó, isso foi o Dalton que falou, eu acho que é entrega da posição, porque eu tenho uns aí no meu currículo, entendeu? Mas eu não me considero nem a pau, porque é isso, né? Eu não sou viciada. Eu escuto, depois de muito tempo, quando falam assim, é bom, eu falo assim, beleza, vou dar uma chance. Eu assisti esses dias aí na faculdade, aquele lá de 2001, foda pra caralho, Death Note. Eu assisti na faculdade.
Death Note eu reassisti quando eu tava também, acho que no segundo, terceiro ano da faculdade, mas Dragon Ball, o clássico... Eu assisti o Z, eu assisti o GT na TV aberta, mas o clássico eu fui ver, eu tinha... uns 20 anos, sem mentira nenhuma.
Ah, ano passado, então. Uhum.
Eu me sinto muito velha quando a Manu começa a falar essas coisas, porque a Alininha de 5, 6 anos... É, porque, tipo, a Alininha de 5, 6 anos assistindo no SBT, sabe?
Eu fui ver, tipo... eu fui ver o clássico.
Ano passado.
Eu já tinha visto... Só pra ter uma ideia, eu vi o Z e o GT na Globo. Eu via na Globo.
Mano, na minha quebrada, meu pai fazia o Gatunete, né? Então a gente tinha a TV aberta. E no Cartoon Network passava as antigas versões. Então, tipo, tinha dia aqui em casa que era 24 horas.
Aí a gente levantava as mãos pro céu, assim, pra uma grande Genkidama pra agradecer.
Genkidama, tá ligado? Com certeza.
Da mesma geração da Aline aí, né? Eu assisti Dragon Ball no SBT, eu sou um ano, acho que um ano mais velho só que a Aline. Eu assisti no SBT e isso já entrega muita idade, porque o Dragon Ball clássico, ele passa no SBT. E muito tempo depois, ainda passou uma fase ainda do Dragon Ball clássico, mas assim, originalmente no Brasil, foi no SBT. Acho que o Indião, não sei se o Indião na terra dele tinha Manchete, né? Mas o Indião também assistiu alguns animes aí, pegou fase do SBT, fase da Band. Não tinha, eu acho que não tinha Manchete em Manaus, tinha, Rogério?
Ah, é, o sinal era muito ruim.
É que ele não chegava nas aldeias.
Não, porra. Não. É, tinha, mas só que tinha que ter uma antena muito boa, era muito caro, então era só pra quem tinha grana, entendeu? Então... É porque as grandes, né, os grandes bastiões de Globo, SBT, Record e Bandeirantes têm uma presença local forte. Tem as suas afiliadas, né? A Manchete não tinha. Só tinha programação nacional, então daí tu tira. Pode ser uma impressão minha, né? Pode ser uma impressão minha. Se porque eu não tinha na minha casa, então foda-se. Eu considero isso como a minha verdade.
O Dragon Ball clássico, ele começa com o jovem Son Goku, pequeno garoto, menino de rabo... Não sabe o que tá fazendo ali da vida, tá treinando, tá pescando. Quando, de repente, o Goku caiu no primeiro golpe. Ele caiu no golpe porque aparece uma moça da cidade falando pra ele, olha, eu tenho aqui um esquema pra você de umas esferas. Não era esquema de pirâmide, tá, gente? A galera já tem... Eu tenho um histórico com isso, não é esquema de pirâmide. Tem uma tal esferas aí e eu senti aqui pelo meu radar que tem uma esfera aqui perto. Só que a esfera era o vovozinho. O vovozinho tava lá. E a história começa com essas Dragon Balls. Manu, você que é a mais jovem da gente, como é que foi pra você? Você assistiu Fora de Ordem, não foi? Você falou?
Não, eu fiz o seguinte, eu vi Fora de Ordem, eu vi primeiro o Z, aí o GT, e na Globo era meio desordenado a ordem dos episódios. Às vezes era certinho, às vezes era desordenado. Então eu fiz o seguinte...
A moda caralho.
É, né, Sailor Moon, só colocar aqui pra ver se eu diga. O que eu fiz? Eu vi de novo, eu vi o clássico a primeira vez, aí eu peguei e comecei o Z... E eu queria engatar no GT, só que eu terminei o Z e nunca mais... Mas eu quero ver o GT, o GT tem que ver
alguém. Eu acho que no Brasil ninguém viu na ordem, na verdade. Porque... Não, porque na Manchete...
E pra ser
no
sincero,
SBT...
nem importava muito, não.
Não importava, não. Que no SBT ele passa só metade, né, do Dragon Ball. E aí depois ele vem o Dragon Ball Z pra Band... E aí depois, quando vai pra Globo, vai a saga do Majin Buu e depois só que foi passar o Dragon Ball completo no Brasil. Então demorou muito pra galera ver o Dragon Ball completo, né, antes de começar o Z. Então acho que ninguém viu na ordem.
Ordem mesmo, só quem foi lá, procurou na locadora do Paulo Coelho, baixou tudinho e tal e conseguiu ver na ordem.
Baixou, vamos ser sinceros que Dragon Ball não era dessa época?
Era dessa época.
Era as fitas de vídeo, né?
Eu assisti online.
Ah, mas Manu,
você assistia o Kuririn ali?
Eu assisti por aplicativo do celular.
Quem assistiu na TV, né? Não pegou nada.
Não.
Não, imagina, essa primeira saga, época de SBT, o adulto que queria assistir...
Não, e eram uns horários, assim, talvez o Pedro tenha acompanhado isso também, era uns horários cagados, porque Dragon Ball passava depois de, por exemplo, o do planetinha lá que pega estrela, como é que é o nome dele? Que tem um filme lá que
fala...
Pequeno Príncipe. Era depois de Pequeno Príncipe, no sábado. Era tipo... 8 horas da manhã, era uns horários cagados, que você tinha que se virar.
Eu sempre perdia, eu nunca conseguia acordar sábado
não,
de manhã pra assistir.
Eu era nunca, criança nunca. Que no domingo 6 horas da manhã tava de pé, então eu assistia.
É, e que tinha ainda, passava ainda Fly, Street
Sim.
Fighter e Guerreiras Mágicas de Rei.
Até hoje,
eu nunca vi
o movimento do Hadouken, até agora ele não conseguiu dar o Hadouken.
Já que falaram de Fly, vale ressaltar que Fly tá tendo, tá tendo remake, né? E tá sendo assim, ó,
Sim.
maravilhoso. Parabéns pra Toei, tá lindíssimo.
Sim.
Eu acho muito engraçado, porque assim, os animes que vieram nessa época são todos, assim, bagunçados. Sabe? Se você pegar, sei lá, mesmo os que vieram um pouco depois, tipo, tem Shimuyo, Hazard, sabe? Todos os animes que foram pra TV aberta, eles não tinham o menor cuidado pra passar pro público.
Era...
Não tinha, você ficava sem entender a história.
Mas isso era um problema... Aí eu vou pergunta de quem realmente não sabe como é que funcionava na época, tá? Porque eu fui muito otaku quando eu era criança, depois deixei de ser e depois eu voltei a ser. Eu não sei... Isso era um problema só daqui do Brasil, né? Não era em outro lugar. Em especial o Pedro, que
Manu,
viveu no Japão. Não sei.
Como Manu, é. Você ainda é criança.
Eu pensei em falar isso, mas eu não quis ser indelicado.
Ainda não passou nessa fase. Tô brincando.
Tá bom.
Não, mas é que...
Não, é tudo naquela época era bagunçado, né? Qualquer coisa que você fosse assistir, não só os animes.
Mas muito, né? Anime, Brasil, complicado.
Anime chegou no Brasil de forma muito assim, por acaso. Fala-se, por exemplo, que Cavaleiro do Zodíaco foi aquele que abriu as portas. Nego, nem queria essa porra aqui, trouxeram, deu certo. Caralho, deu certo, traz tudo. Aí um canal compra uma coisa, outro canal... Por exemplo, Dragon Ball. Quem assistiu Dragon Ball na TV aberta assistiu no SBT, na Band e na Globo. E não adianta, você não assistiu, por exemplo, o GT na Band. Na Band só passou o Z, uma parte do Z. Goku ali lutando contra Raditz até o Frieza. Se você assistiu na Globo, você só assistiu Majin Buu, Cell e um pedaço do clássico. Se você viu no SBT, você só viu o clássico. E era assim, tipo, você tinha que sair procurando.
Um dos maiores mistérios, assim, pra mim, era a transição do Goku pra vida adulta, né? Que era um gap.
Eu acho maravilhoso quando ele chega com o guarda-chuva.
E ele, de repente, grande, assim. E eu amo muito, muito ele grande, mas as melhores versões não tem como. É ele menor.
Se eu não me engano, e eu posso estar dando uma canelada gigantesca, mas eu acho que aproximadamente ele termina o Z com 18, 19 anos. Ele não termina mais que isso, porque...
Não, o Z vai... não, o primeiro?
Não, o clássico, perdão, o clássico.
Eu fui pensando...
Ele termina com uns 18, clássico, 19 anos. É... Que ele vai casar 17. Com a Titi.
Não, ele não vai casar, ele é obrigado a casar com a Titi. Vamos relembrar isso. Ele não sabia nem quem era casamento. Ele só casou porque sabia que tinha comida.
Eu só posso discordar da Caísa, que fala que é melhor fazer ele pequeno, mas só isso, mano.
Não, o Pedro ia falar, gente.
São os melhores episódios.
Não, eu só falei que é 17 que termina o Dragon Ball. Ele tem 17.
É porque ele participa do último, eu acho que é com 16, aí tem um espaço ali ainda. É 16 ou é 17? É uma coisa assim.
Ah,
é, as
lembrar.
Matemáticas
é de
Dragon
3
Ball
anos,
é complicado.
No primeiro é 12, é 18.
É 18, né? Tá vendo? Eu não tava 18. Tão errado, não.
É 18.
Aí o Felipe tá no chat aqui acompanhando e falou que é 17. Ok, gente, a gente fica no 18 pra chegar num consenso. Não é nem 16 e nem 17, a gente fala que é 18.
Não, é sério. É porque no primeiro ele tem 12 e aí é de 3 em 3 anos, então...
15 e 18.
É 18.
Faz sentido. É. E aí, Dragon Ball vai ser esse anime, a gente vai ter essa história que basicamente é, temos que achar as Dragon Balls, são as esferas do dragão, e a gente sabe que elas realizam um desejo. A Bulma era rica, milionária, e conforme o Dragon Ball vai acontecendo, ela vai ficando mais rica, mais milionária, ela tem a porra toda, ela não precisava, mas o que que essa mulher ainda quer com Dragon Ball? E aí, meu amigo, a saga começa exatamente ela indo atrás das esferas, só que sozinha seria muito difícil. Imagine jovem Manu, cabelo azul, montada numa motinha que flutua, procurando esferas pelo planeta, né? Melhor não.
Com CDH.
E ela vai achar esse garoto. O garoto tinha uma esfera, ela mente. A Bulma era pilantra. Ela melhorou lá no Z, mas a Bulma no Dragon Ball era pilantra. Ela vai enganar o menino porque ele tinha uma esfera. E ele achava que era o vô dele, porque o Goku era todo... Sempre foi um tonto, né? Vamos admitir que eu sou fã pra caramba de Dragon Ball, mas o Goku sempre foi um tonto. Ele
nem
fica adulto e continua um tonto.
Não, ele fica mais tonto.
Ele é bobo alegre. Ele é bobo alegre.
O Goku é tipo um labrador, sabe?
Ele só tem um propósito na
vida. Ele é o melhor, gente. É da porrada.
Treinar e comer.
Mas aqui, como nós temos uma pauta, que aqui é organizado... A gente vai ter aí os primeiros personagens que vão aparecer no Dragon Ball conforme eles vão atrás da saga aí das esferas. Então a gente vai ter a primeira saga, que vai ser a saga aí do Pilaf, que vai aparecer o Yantia, vai o Long, Pual. A gente vai ter alguns personagens que vão ser apresentados no Dragon Ball. Dessas primeiras fases, qual personagem vocês acham que chamou mais atenção, assim, pra vocês de Dragon Ball?
Aquela que é amiga do... Que eles são comparsas do grandão, do chifre.
Tá confuso, amiga.
Tem um rei... A gente tá falando do antigo, né? Tem um rei grandão, todo sorridente.
O
e
pai
aí
da
ele
Titi?
Tem...
É o pai da Titi.
É verdade. E aí ele tem uma agente lá que anda com outro que é tudo estúpido. Eu gostava muito dela. Eu vou achar o nome dela.
Ela não tá confundindo a Mai?
Acho que tá.
É do Pilaf.
Mai, ela mesma.
A Mai é a gente do Pilaf, não da Cutela. Ah. É por isso que ninguém tá entendendo.
Porra, eu só lembro da Mai do King of Fighters, mas tudo bem.
Indião, ela é incrível, mas a Mai, ela é foda. Vai ganhar destaque de novo lá na frente, quando ela se torna criança de novo e ela se apaixona pelo Trunks. Isso aí já
mas
é outra história.
Super,
mas
já, ela é super.
Isso é super já.
Sim.
Nossa, esse daí eu já...
Mais pra frente, ela vai ganhar mais destaque.
Mas ela é legal no primeiro também.
Mas as Dragon Balls são essas esferas maravilhosas que vão realizar desejos. Toda vez que a gente vê elas sendo utilizadas em Dragon Ball, é pra coisa mais inútil possível. Manu, vamos ver se a sua memória tá boa. Primeira vez que usaram as Dragon Balls, o que, que foi desejado?
Eu vou ser muito sincera, eu não vou lembrar.
E aí, quem lembra?
Vou ser muito sincera.
Uma calcinha usada.
Uma calcinha, sim, por que não? O Long... Porco maldito.
Mas aí que tá, eu vou ser muito sincera. Eu gosto muito de Dragon Ball clássico, mas tem muita lembrança por ser errada que eu preferi omitir da minha mente. Né? Tipo, Dragon Ball clássico é
não,
muito
não,
politicamente
vamos
errado,
falar.
Entendeu?
Ele tem muito problema,
gente,
realmente.
Sim, eu não vou mentir que eu dou risada. Se eu disser que eu não dou risada, eu dou. Mas se eu disser assim, ó, que é errado.
Um ouvinte
errado.
Até comentou lá no nosso Instagram que Dragon Ball era um anime machista. Eu falei assim, olha, tem certos pontos. Só que, ao meu ver... Muito da imagem do Goku era que ele era totalmente inocente. O Goku, ele não entendia bosta nenhuma.
Cuidado.
Do que estava acontecendo.
Eu concordo. E assim...
Sim, assim, o Mestre Kami deleta, cancela.
É que assim, ó, vamos ser muito sinceros. Aquela época era outra... Falando do clássico especificamente, indo até o GT, era outra visão de mundo. Era outra visão que as coisas funcionavam. A gente também não pode, né? Não estou passando pano.
Era outra visão do mundo popular, né?
É.
Continuava sendo errado mesmo naquela época.
É assim, obviamente, sem querer passar pano, eu acho que o importante é a gente saber que existem coisas problemáticas. Anime é uma forma de arte extremamente machista, não é só Dragon Ball.
Exato.
Eu amo One Piece. O One Piece tem muita coisa machista. O Oda, ele não conseguia desenhar outra pessoa sem ser com a cara da Nami. Então já começa por aí, tipo, toda mulher tinha que ser gostosona. Então tem, todo anime ele vai ser machista em algum nível, sabe? Então eu acho que você saber e você ter noção dos problemas é importante, mas a gente vai acabar rindo de algumas situações.
Mas esse lance do ser machista, a gente vai entender que assim, a proposta do anime não era nesse ponto, mas tem o personagem
assim.
Que destoa, que é o caso, por exemplo, do Mestre Kami. A primeira vez que o Goku...
Exato.
Conhece o Mestre Kami, que ele salva a tartaruga do Mestre Kami. O Mestre Kami, né, fala que vai ajudar porque ele salvou a tartaruga. Aí ele pede pra Bulma pra mostrar a calcinha. Você fala, meu Deus, que errado. Só que a parte mais idiota de toda essa cena, que provavelmente hoje seria cortada, é que a Bulma, naquele momento, estava sem calcinha, porque ela tinha tirado a calcinha antes, numa cena anterior lá. E na hora que ela levanta o vestido... O que tem debaixo do vestido, Manu?
Nada.
Nada. E Mestre Kami sangra. E a gente descobre.
Mano, então é isso. A obra inteira não se resume a esses momentos.
Exatamente.
E uma coisa que eu vou dizer assim, quando eu não vi com censura. Mas eu vi dublado. Só que quando tinha as partes assim que eram para ser censuradas e não eram, elas mudavam o áudio para japonês e aí vinha com legenda.
Nossa! Nossa!
Uhum. Se você baixar Dragon Ball, ela é toda assim hoje, né? Porque no Brasil eles nem dublaram esses trechos que tem essas partes. Só cortaram. Só.
É porque, de novo, tem
Brasil.
Cena do Goku deitado na periquita da Bulma dando tapa. Depois do tipo assim, tá estranho, tá faltando
sim,
alguma coisa.
Ele tá dando um chutinho. Ele dá chutinho assim, ué, o que que tem aqui? Tá diferente.
É muito errado.
Mano, mas assim, ainda é a mente de uma criança, né? Porque eu lembro de ser criança e assistir. O foda é isso, é perpetuar certos comportamentos.
Exatamente.
Esse é o estranho e é o que a gente tem que poudar. Mas vamos viver aqui da memória de que foi engraçado.
Não, cara, foi engraçado. O Goku era criança. Ele era criança.
Quando a gente fala de machismo, tem muita coisa que não é intencionalmente machista, sabe? É, o mundo é machista, as coisas vão acontecer, vão ser faladas. Mulher reproduz machismo, sabe? Você vai... acontece, vai acontecer. Durante muito tempo ainda.
Continuando aqui com a nossa história, Goku vai conhecer Mestre Kami, vai aprender treinamento... Treinamento, Pedro, casco de tartaruga, você aprova? Faria o treinamento casco de tartaruga?
Cara, eu já fiz esse treinamento de usar peso, cara, e funciona.
Eu achei que tem de tartaruga, eu fiquei pensando.
Não, de casco não, né? Mas usar peso eu já fiz, quando era moleque. E funciona legal.
Se eu te contar, Pedro, você não conhece o Indião, mas o Indião ele faz também esse treinamento de carregamento de peso, mas é na barriga.
Até hoje. Ah, isso eu também, até hoje. Mas tem um quê muito legal desse treinamento, igual é aquela virada de Karate Kid, né? De os moleque fazendo serviço pro velho, e aí no final era parte do treinamento, isso é muito legal.
Cavalo, entregar leite, sim, fazer a porra toda lá, e o Mestre Kami só na putaria, né? Só olhando as revistas de mulher pelada lá. Que, né, os moleques não serviu pra trazer uma mulher, né, de verdade, mas...
Nem pelada, de biquíni.
E assim, a animação do Goku nunca acabava. Ele era sempre muito... Eu acho que essa é a definição do bobo, né? Tá sempre feliz o tempo todo. Porque ele tava, assim, sempre on pra qualquer coisa que o Mestre Kami mandava.
Eu sou uma pessoa feliz o tempo todo, Caísa. Eu não entendi esse, o feliz tempo todo é com a gente boba.
Mas eu acho que essa é a definição do bobo.
O Goku é o crossfiteiro que tira a foto no fim do treino e posta.
Tipo, o dia já tá pago.
Felizão, ah.
O Goku é aquele meme, tipo assim, do Cristiano Ronaldo com o filho, que ele tá querendo dizer, preciso salvar o mundo, e o filho dele tá assim do lado, pai, acabou o leite.
Tenho fome.
Mas falando aqui um pouquinho desse politicamente incorreto do Mestre Kami, cara, o Mestre Kami pra mim é um indião. Não é uma pessoa ruim, ele só é mal compreendido pela sociedade. O indião é o cara que fala as groselhas assim, ele é uma pessoa boa. Indião, o Mestre Kami te representa?
Não, representa não. Depende do momento também.
Tu gosta de uma putaria, meu irmão.
Se a mulher do indião escuta isso.
Ele tá falando que não, porque a Jéssica tá do lado.
Não, só tá meu filho mesmo.
Mas é um personagem muito engraçado, que em momentos chaves do anime, ele deixa de ser o velho escroto da putaria, o velho que só quer saber de mulher pelada, pra resolver a parada. Tanto que assim, o primeiro torneio do Goku, o grande personagem do torneio é o Jack Chun. Aí a Manu fala, Jack Chun, assim, parece um personagem que eu conheço, um tal de Jack Chan.
Mas eu quero comentar outra coisa sobre o Mestre Kami. Diga. Eu acho ele extremamente sábio. Sabe? A única questão é que eles colocaram essa pitada da questão dele ser... Eu não queria usar a palavra tarado, mas é a única
ele
que
é um
cabeça,
tarado.
Digamos.
Ele é um velho
que é,
tarado.
Né?
Ele é um velho tarado.
Ele não tem outra palavra.
Ele é um velho safado, tá? Ele é um velho safado. Pra dar aquele, digamos assim, toque de humor. Mas ele tem uma sabedoria, inclusive, não só pra treinamento, mas de vida, assim. O que eles fizeram foi realmente colocar um tom cômico, mas eu acho que em muitos momentos ele foi, digamos assim, um segundo pai até mesmo pro Goku. Não só em questão de treinamento, mas de vida, como eu já tinha dito antes.
Ô Pedro, você que é o cara do mangá, você sabe a idade do Mestre Kami, cara? Porque o Mestre Kami, quando ele vai treinar o Goku, ele já é velho para um caralho. Não fala aí.
Ah, exatamente, nunca fala, mas né? Acho que em torno de 300 anos, é. Não, é, 300 anos.
Porque a vovó Uranai é mais velha que ele.
É, 300 anos mesmo.
É, tipo isso, ele é tipo é velhão, né?
É, mas nunca falou exatamente, não. Eu acho que a gente tá falando pra caramba do Mestre Kami ser errado pra caramba. A gente nem falou do Long, que sequestrava as meninas da vila lá.
Mas não fazia nada. Não fazia nada, o Long virava empregado delas, que era tudo umas meninas metidas, cheias de gosto.
Sugar Daddy, né? Ele era Sugar Daddy, tá assim.
O Long
Sugar Pig.
Eu acho que ele era meio riquinho, né? Porque ele tinha lá, ele sequestrava as meninas e ficava bancando elas.
Ele bancava tudo com a... herança da avó dele que morreu.
O Olong, quem é o Olong, cara? Só pra lembrar. É o gordinho lá?
É o porquinho, Isso, só que assim, ele era mó gado da Bulma. Ele era, tipo assim, a Bulma mandava e desmandava nele. Era muito engraçado. E assim, as meninas choravam desesperadas com medo dele nas vilas. E aí, tipo, todo mundo fala, nossa, né? Você é uma pessoa muito ruim que vem buscar as meninas. Não, era...
A parte engraçada é as meninas gordinhas, pô. As meninas gordinhas, mó comendo lá, mó come e dorme lá, mó vida boa, né? Fala assim, pô, o cara sequestrou, mas no final não rendeu foi nada pra ele.
Gado demais.
Ele é muito gado.
Ele sumiu, mas ele era muito engraçado por essa questão. Ele tinha até o poder de transformar e tal, era mó engraçado.
A Lanche que também subiu, né? A gente tem uma... Ela sumiu, acho que, num período do Z, aí ela aparece depois no OVA, e no GT ela não aparece mais.
É, porque o GT, eu gosto do GT, não vou falar mal do GT hoje, mas GT é uma outra bagunça, é uma outra linha do tempo. Finge que o GT não existiu. É maravilhoso, mas finge que não existiu.
Para
porque agora
que
tem
o GT
super.
Existiu. A única coisa do Dragon Ball que a gente fala que não existiu é os filmes hollywoodianos. Esses daí finge que não existe.
Aquele lá não é Dragon Ball, é outra coisa.
É outra coisa.
E não vamos falar mal aqui de Dragon Ball Evolution, nossa, que todo mundo tava com raio hypado na época.
Aline tá calada, nossa, porque ela quer defender.
Eu fui
ela
no
quer
cinema.
Defender.
Olha, não, viu? Não quero defender, não.
Foi no cinema?
Não, eu não fui só no cinema, vocês não estão entendendo. Foi, se eu não me engano, o primeiro filme que eu fui ver com meu marido no cinema.
Caralho, foi teste.
Realmente, cara, ela tem sido muito atitude com o filho dela.
Era pra ter terminado, entendeu? Nesse então, dia, assim, nunca mais ia se ver. Falei assim, maldito.
Mano, sim, eu ia pensar. Saímos seriamente, assim, se a pessoa não fala assim, e aí, gostou do filme? Nossa, adorei. Nunca mais eu ligava.
Não, gente, vocês não estão entendendo. O Ricardo, ele assistiu tudo, ele leu tudo, ele gosta muito mais do que eu. Saímos os dois do cinema putos por causa do que a gente tinha acabado de ver.
Unidos pelo ódio.
Tá vendo? Foi, não, aquele dia foi unidos pelo ódio. Aí eu vi que era pra sempre.
Queria falar, mandaram aqui no chat, mandaram, o Pedro adorou, foi o melhor filme da... Caramba, hein, Pedro?
Sério, Pedro? Compartilha
assim.
Tá doido? Jamais.
Eu queria ter visto o Super Broly no cinema, mas eu não consegui.
Sua vida. Felipe falou aqui que foi o melhor filme da sua vida, cara.
Pois é, não. Tá maluco. Jamais, cara. O Dragon Ball é um filme que não tem defesa. Assim, eu acho que não conheço ninguém que fale minimamente bem desse filme.
Não,
não
tem,
dá,
não
cara.
Tem.
Não tem nada que salva ali.
Não mesmo.
Não, eu fui caiu. Buscar na memória. Tá ligado? Elenco, figurino, efeito, trilha sonora.
Não.
Eu tenho uma coisa pra falar. O cabelo da Bulma eu achei legal.
Cara, não lembro o cabelo da Bulma, vou até procurar.
Não é a Bulma, é a Mai no filme, não tem a Bulma.
Tem a Bulma no filme. Inclusive, ela é a atriz que fez a Christine, cara, no filme do Fantasma da Ópera, por isso que eu sei.
Vocês estão me fazendo pesquisar sobre esse filme no Google,
eu
tô com ódio já.
É, ela sim.
Cara, tem a Bulma, só que ela não tem cabelo azul, ela tem tipo um
umas
super cabelão.
Umas mechinhas.
Ah,
ela
verdade.
Tem umas mechinhas azuis, eu achei legal.
Ela é mó gótica.
Então, eu achei legal. Só.
Ela é bonitona. Mas só que, tipo, ela tá muito nova pra ser a Bulma, entendeu? Tipo...
Mas o que adianta? É um personagem solto. Porque aquela não é a história que deveria ter.
Não, gente, o filme
entendeu?
É horrível. O filme
Mano,
é horrível.
Por que a gente tá falando desse filme ainda?
Eu falei que só... A gente
verdade,
que não existe.
Gente,
vamos seguir em frente
vamos
aí.
Vamos seguir em frente.
Vamos fingir que... Vai aí, host. Já aproveita que você voltou.
Salva a gente desse buraco.
Por favor.
Então a gente vai ter o primeiro grande torneio. Cara, Dragon Ball. Você é maldito que fala mal de Dragon Ball. Dragon Ball é torneio.
Eu acho que aprendi a palavra torneio.
Eu assisto pra ver torneio. Eu quero ver o vilão no torneio. Eu quero ver o Goku dando porrada no torneio. Porque Dragon Ball é isso, cara. O Goku é o cara que quer ser mais forte. E pra ser mais forte, você tem que dar porrada nos caras que é mais forte que você, velho. E o primeiro torneio vai mostrar jovem Goku lutando contra uns malucos normal. É normal. Dragon Ball clássico, você que não assistiu, o bom é Dragon Ball Z. Cara, Dragon Ball clássico, ele luta contra Red Ribbon. Ele luta contra uns maluquinhos normal. O primeiro torneio, o grande chefão é o Mestre Kami, velho. É foda
disfarçado.
Demais.
Eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que quando você apresenta a palavra torneio, pra uma casa que tem 3 crianças, 2 homens e uma menina. É um incentivo, assim, para as brincadeiras acontecerem, né? E aí, eu acho que muita briga, quando eu era criança, começava numa brincadeira de Dragon Ball, num torneiozinho ali, e sofás viravam limites, assim, da arena, e... É isso, né? E você aprende, assim, na base do ódio, que é o torneio.
E o juiz é a chinelada da tua mãe.
Exatamente.
Caísa, eu só queria ressaltar. O juiz de cara que nunca aposentou. O bicho foi até o GT. Tava lá o juiz trabalhando. Véim, sem cabelo, semi-careca, mas ele tava lá. Cara, isso é que é determinação.
O filho da puta sobre... O filho da puta, ele era mais corajoso do que o próprio Mr. Satã, ele ficava escondido no meio das lutas, apavorado, tudo quebrado, ele na luta. Microfone bom, a gente gasta com microfone, mas o microfone bom era do juiz de Dragon Ball.
Mas aí, esse primeiro torneio, Indião, o que que você achou dele, Dragon Ball clássico? Você é um cara que você gosta de anime de porrada, cara, como é que foi pra você?
Cara, Dragon Ball é isso daí, né, como você falou, torneio, né, ver lutinha, é bom, é legal, me diverti bastante. Já nesse torneio, o Mestre Kame lutou, né? Parece, né? Ele lutou nesse torneio?
Sim.
Pois é, sim. Então... Eu acho que o mais bacana é o pré-torneio, eu acho, até chegar lá. O torneio é tipo, é como se fosse o fechamento de um arco, né? O que é importante é o treinamento lá das tartarugas. Desde lá na prainha lá fazendo... demonstração de Ki, o Kuririn era mais forte que o Goku, aí o Kuririn tinha que diminuir um pouco o Ki dele, então toda essa parte de treinamento é bem maneiro pra chegar no ápice, que é a luta, né? E nesse primeiro, é só no segundo que aparece o tal papai?
É depois.
É
só
no segundo,
depois.
Né?
Mas é nesse.
É depois.
É nesse que a gente vai ter o Teixinchana.
Como é que é isso aí, minha irmã?
Eu vou falar hoje. Teixinchan.
Então, é Teixinchan.
Teixinchan,
desculpa.
Teixinchan. Teixinchan.
Teixinchan, desculpa. Não, é Teixinchan. Eu errei sem querer. Desculpa, gente.
Não. Teixinchan. É o Tenshinhan.
Agora é isso.
Eu não sei que é Tenshinhan, mas eu queria sem querer.
Não, Tenshinhan.
Eu tô sentindo minha bochecha queimar, desculpa.
E assim, o lance do torneio é o lance de apresentar novos personagens. A gente vai ter a apresentação, por exemplo, de Tenshinhan e Chaos lá no torneio, 2 personagens aleatórios. E aí são personagens que mais pra frente vão se tornar brothers do Goku.
O Tenshinhan e o Kao são no segundo torneio só, né? No primeiro eles não aparecem.
É no segundo ainda?
O primeiro...
Perdão.
O primeiro vai ter o Yantia de volta, e aí vai ter aqueles personagens maravilhosos, que é tipo o Bactéria, que aí a gente descobre que o Kuririn não tem nariz... Que desde o começo do desenho ninguém percebeu.
É
só
verdade.
Vai perceber a hora que
ninguém
o Goku
fala, né?
Aí vai ter o Guilan, que é aquele bicho com asa que solta chiclete pela boca.
Como sempre, uns personagens bem bacanas.
Uma coisa que eu acho muito legal em Dragon Ball é a simplicidade. Porque assim, o Toriyama é tipo, a narrativa dele é muito simples. Né? Ele vai lá, ele coloca os torneios, ele coloca personagens
história,
malucos,
né?
Sabe? Eu acho isso... Ah, mas meio que isso que é legal, sabe?
É que às vezes não quer um anime pra te pensar, às vezes tu só quer um anime com porrada, entendeu? Eu não tô vendo.
Exatamente.
Não.
É bem
raso
mesmo, é
Dragon
isso aí.
Dragon Ball tem história. Todo mundo que fala que Dragon Ball não tem história não assistiu direito. É. Porque você pensa, jovem
não.
Goku sai lá da casinha
calma
dele
aí.
E pergunta onde
calma
era a casa
aí,
de mais
calma aí. Eu não estou dizendo que Dragon Ball não tem história, eu estou dizendo que nem todo anime, isso é uma coisa que foi muito... Entrando na discussão de...
Você é fã de Boruto.
Deixa eu falar.
Você é fã de Boruto,
falar.
Você
licença,
não tem lugar de fala.
Você não está deixando eu concluir, dá licença. Eu estou dizendo que nem todo anime, porque isso foi uma coisa que se popularizou, precisa ser camadas de desenvolvimento. E Dragon Ball é esse tipo de anime, é isso que eu estou dizendo. Porque é uma coisa disse, é porque tal personagem tem tantas camadas pra desenvolver a história, é um anime complexo. Nem todo anime precisa disso, você só quer curtir um anime com lutinha. Entendeu? E é um anime
Dragon
bom que
Ball,
é,
ele tem,
ela tá certa nisso. O Goku
é uma aventura, né? É uma aventura divertida, não é um bagulho complexo.
O Goku, ele não tem muitas nuances da personalidade dele. Ele é bem consistente, 30 anos
ele
aí,
tem.
Ó. 30 anos com a mesma personalidade.
Vocês não cantaram, mas ele tem.
Aí com 30 anos, hein?
Que não tem muitas nuances na personalidade, é verdade. Isso é bem triste, mas é complicado.
A Manu falou que o Dragon Ball é esse animinho só pra curtir, né? Como a Manu falou, como ela tem duas personalidades, né? O Dragon Ball é como se fosse o peguete dela, que é só físico mesmo. Você não precisa pensar, é só fazer e acontecer.
Ué, mas isso
é só
existe.
Pegar o bastão e fazer crescer, né, Indião? Entendi.
Isso aí mesmo.
Entendi. Ué. Manu não voaria na nuvem voadora.
É.
Mas, gente, falando sério, muito boa piada, não tem cancelamento. Muito boa piada. Parabéns, 10 de 10. Mas falando sério, eu não tô dizendo que Dragon Ball não tem história, só que a história não é tão complexa como os demais. É uma jornada do herói, sem ter todo esse desenvolvimento em camadas, que é uma coisa que foi gourmetizada,
peraí,
digamos
Manu,
assim.
Manu, você tá querendo me dizer que Pedro leu mangá em japonês, português, eu assisti todos aqueles cento e tarará de episódio do Dragon Ball clássico, todos os torneios, vi ele lutando contra Tenshin Han, contra Piccolo Daimao, contra Piccolo Júnior, lutando contra várias coisas. E você me disse que não tem camadas? É. Você tá dizendo... Mano...
Não, peraí. Tá, tu sabe o que? Eu não tô dizendo assim, ó.
Você tem noção que o Goku lutou, ele chorou porque o Kuririn morreu. Ele era amigo do Kuririn, melhor amigo dele.
Cena, essa coisa, tipo assim, ó,
ele declarou amor eterno pela Chichi, sem nem saber o que era amor, sem muito menos saber o que era casamento.
Ele sabia, tipo assim, é muito boa essa cena, porque ela fala assim, ó, então, vamos casar quando a gente crescer. Tá, mas o que é casar? Então, a gente vai ter uma casa, vou fazer comida pra gente. Assim, eu não sei o que é isso,
comida?
Se tiver comida, eu quero.
Comida
não,
é bom.
Não, não precisa. Eu acho que o que a Manu quis dizer foi: não precisa ser profundo pra ser bom.
É isso. Quando eu me refiro em camada, eu quero dizer profundo. Tipo
tá
assim, perdoada, desenvolvimento completo.
Tá perdoada.
Não, tipo, vocês entenderam. Quando a gente fala de camadas de personagem, é questão de desenvolvimento profundo, né? Tipo, um desenvolvimento extremamente grande psicologicamente.
Você tá dizendo que o Kuririn não mudou? Olha que personagem. Olha, o Kuririn, ele é um monge. Que foi expulso.
Eu quero só ver onde até onde a treta vai.
O Kuririn era um monge que foi expulso, treinou com o Mestre Kami, levou uma mulher pro Mestre Kami, levou revista de putaria, mas depois virou pai de família, mano. Onde que não tem camada? Virou policial. Kuririn de bigode, cabelo grande, policial. Manu, olha onde ele chegou, pai de família, mano. E você fala que não tem camada?
Não, ele anda de bicicleta que nem tudo, alto. Ele ainda não virou, não tá nesse nível todo assim. Ele não acorda 5h30 da manhã pra andar de bicicleta.
É, Dato. Você perdeu.
Foi dessa vez. Eu tentei. Mas
acabou.
Assim,
mas eu entendo essa questão do anime só de diversão. O que mais tem anime de temporada? É só anime pra se divertir, não tem camada. Tem um que tá na lista aqui, que é o Girlfriend. Cara, só pra rir, mano. De lidar daquela leseira. Não tem nada.
E perguntar cadê o conselho tutelar? Tipo, cadê o conselho tutelar dos
entendeu?
Animes? Não tem.
É o que tem.
Tu vai ver Tokyo Revenge. Tokyo Revenge não teria 10 páginas se tivesse um conselho tutelar bom.
Uma coisa que a gente ainda não citou nessa gravação, que Dragon Ball teve grandes vilões no clássico. Você tem toda a Red Ribbon, que vai ser uma série de vilões que vão ser apresentados durante a série que... Cara, a construção pro Makijero, que só vai aparecer lá na frente depois do Freeza, ela é excelente. E aí o Indião nem lembra do Android número 8, amigão do Goku, brother. Você lembra desse cara, Indião?
O Oitinho.
Pera aí, eu acho que eu não sei pelo nome, número deixa 8. Eu ver aqui a foto do safado. Android 8...
É porque a gente
apareceu,
sempre
coloquei
lembra
só Android
do 16 8. E da 17.
Né? Não. Eu coloquei Android 8 e apareceu o site do Android 8.0 Oracle.
Não, ele é tipo um Frankenstein.
Não, Android 8 é aquele que faz aquele discurso... É aquele que faz o um discurso bonito pro...
Ele é tipo um Frankenstein.
Ah, tá. Eu tô vendo aqui.
Você sabe que ele é tipo o monstro Gohan, de Frankenstein, né? Frankenstein era o doutor.
Que faz o discurso pro Gohan, eu disse
que o Gohan copia a roupinha depois e faz aquele maldito Saiyaman lá, ridículo. Que roupinha safada.
Ah, eu adoro o Grande Saiyaman.
Grande Saiyaman.
Eu gosto do Grande Saiyaman. Eu amava ele fazendo aquele tour na escola de Grande Saiyaman, que ninguém podia descobrir ele até que a filha
do céu. Temos outros vilões também aí, como já citados aí, Piccolo Daimao, que vai ser o grande vilão da saga Dragon Ball, que vai ser o cara que, só de novo, só depois a gente descobre de onde que veio ele, e vai vir na Mekuzei na porra toda, mas a gente ainda não sabia, era só o cara que ia dar porrada no Goku, e que o Goku matou. Goku assassino, matou... Ó, vou contar um segredo, Aline. Aline, não conta pra ninguém. O Goku nunca ganha nada em Dragon Ball. O povo fala que é o poder do protagonismo, mas o que que o Goku ganhou em todo o Dragon Ball? Me fala. É luta verdade. Que ele ganhou.
É verdade.
Tirando essa do Piccolo
nem
da Imao.
Nem contra o Vegeta.
Não, tirando essa luta. Aquele Aline, ganha. Tirando a luta contra o Piccolo da Imao, que luta que o Goku ganhou?
É verdade, nenhuma.
Nenhuma, ele se foge em Frieza todos.
Ele... Não ganhou.
Não, o Frieza não foi ele.
No Freeza não foi ele,
Ele não
cara.
Ganhou, o Freeza continuou vivo. Ele foi embora. Ah. Ele ganhou.
Não,
mas o Freeza não foi
ele.
Ele
matou, milhões de inocentes.
Não, vamos de novo, ó.
O Gohan é mais forte que o Goku.
Volta aí, gente. Nos torneios, ele perdeu pro Jack Chun. Aí lutou depois lá contra a galera. Perdeu de novo. Aí vem...
E aquele dragãozão? Ele não ganha do dragãozão?
Não, calma aí. Raditz, ele perdeu. Vegeta, ele perdeu.
Mas ele perde pro Jack Chun, no segundo ele perde pro Teixin Han, ou Teixin Chan, se vocês preferirem. E o terceiro torneio ele ganha do Piccolo.
E
o
que mais? Então... De que mais que ele ganhou?
Não, do Piccolo Jr. Não, é que ele ganha do Piccolo duas vezes, né? Ele mata o pai e depois ganha do filho no torneio.
É que assim, ó, é muito engraçado, né? Porque pai biológico mata pai adotivo do Gohan, né? É tipo isso a luta.
Mas
do,
o Goku não ganhou mais nada, gente. E vocês querem falar mal que nada. Não tem camada. Ele não ganhou de mais ninguém. Ele simplesmente, toda vez que ele ia ganhar, ele largava a pica pra alguém. Mas aí, ó, um personagem que a gente não citou, assim, oficialmente, tá o pai. Indião, você é fã do Tao Pai Pai desde quando ele chutava pilastras? Conta aí pra gente quem foi Tao Pai Pai. Ele matou um índio. Ele Pai matou Pai... um índio. Você tem que falar desse cara.
Ele matou
ele
teu povo,
é fã, ele só é fã do Tao Pai Pai porque o Oda, em várias entrevistas, falou que é um dos personagens que ele mais gosta. Por isso que o Rogério gosta.
Se a gente fosse fazer um ranking de poder, assim, dos vilões lá do clássico. O Tao Pai Pai tá nas cabeças, né?
Isso é verdade.
Acho que mesmo tá nas cabeças. Então ele era um mestre... Era o Shu, Kung Fu, sei lá, que ele lutava. Ele, acho que ele rivalizava com o Mestre Kami em questão de poder, entendeu?
Tao Pai Pai.
É mais forte. Mais de poder. Ele é mais
forte. Gente, eu tive que jogar no Google. Eu não acreditei que o Goku não ganhava porra nenhuma.
Caralho,
Caísa,
sério?
Eu tô assim... Eu tava até agora que eu tava incrédula. Como assim?
Não, é que tem um negócio do Tao Pai Pai que é muito legal, assim, porque quem assistiu no SBT... no SBT, o Dragon Ball ele só ia até o momento que o Goku tá subindo a Torre Karin, que é quando ele perde a primeira luta contra o Tao Pai Pai, e aí ele vai subir pra encontrar o Mestre Karin pra treinar. E aí a saga no SBT acabava aí com ele no meio da torre, né? E não tinha o resto dos episódios. E aí, depois disso, vai pra Band Dragon Ball Z, a saga dos Saiyajins e do Cell. Depois vem pra Globo... Que é aquilo que eu falei, com a saga do Majin Buu, e só depois vem passar Dragon Ball. No começo dos anos 2000, 2001, começa a vir um mangá de Dragon Ball, e aí eu tava comprando, acompanhando. E aí quando chega, eu acho que é o mangá número 19, 20, alguma coisa assim, que vem com um pôster gigante falando assim, a saga inédita no Brasil, porque ninguém nunca tinha visto o que acontece depois daquilo. E aí esse mangá que vem... É, então, um pouco antes de passar na Globo, eu conheci pelo mangá essa história. Que aí é terminando esse treino do Goku. Então, foi uma época muito foda essa do mangá.
Então, você tá falando e pra aí... mim, Pedro, que existe a possibilidade de eu nunca ter visto realmente...
É possível.
Ele perder.
Não, você é não possível. Viu, Caísa? Tá o Pai Pai matando pessoas Peguei. Usando a língua. Você não viu essa cena, Caísa?
É, então o Pai Pai matava com a língua.
Num buraco.
Cara, é isso aí que o Pedro citou, Exato. Né? Que o treinamento do Goku, ele ia subir a torre do Mestre Karin, porque já foi dito pra ele que ele ficaria mais forte. Só que ele é motivado depois que o tal Pai Pai vai lá e mata, né? O índio que protegia lá a torre do Mestre Karin. E por esse motivo ele sobe. E o mais foda é que o tal Pai Pai não sobe a torre usando as mãos. Tal Pai Pai só vem correndo e sobe. Gravidade? Foda-se. Não existe gravidade nesse momento em Dragon Ball.
Não, mas enquanto isso, o Goku tava lá na nuvem voadora. E o tal Pai Pai aqui, ó.
Nada, Goku só na mãozinha.
Não, mas ali... Não, eu tô confundindo que ele usa o bastão pra subir pro...
Ah, não, isso aí é quando ele vai treinar lá.
Kami-sama, né?
Kami-sama.
É.
Não, então, é porque tem um negócio que eu sou meio chato, mais purista, assim, que eu gosto muito do mangá, e o anime eu acho meio cagado, porque ele tem umas incoerências, assim. Então, por exemplo, no mangá não tem esse negócio do tal Pai Pai subindo a torre. Porque, assim, subir a torre é o que deixa o Goku forte. Então, se o tal Pai Pai subiu a torre, tecnicamente ele já seria mais forte que isso. Não teria como o Goku ficar mais forte. Então, é alguns pontos que não tem no mangá que eu acho mais interessante, que no anime acaba...
Eu ia fazer uma zoeira aqui, Pedro, assim, mas não mudaram a cor do Sr. Popo no mangá, não, né? Ele sempre foi preto, né? Porque no Dragon Ball chegou um momento que ele deixou de ser preto e ficou roxo, virou tipo jeans.
Não, não muda.
Porque mudaram a cor do personagem. Por que não?
Não, no mangá não tem como.
Mas é que se a gente parar pra pensar... Dragon Ball é cheio de Teletubbies, né? Tipo, Piccolo é verde.
O que é o Sr. Popo? Me diga, você... Então, dinossauro eu aceito em Dragon Ball. Pessoas alienígenas, o que é o Sr. Popo? Que nunca explicou.
E o Long também?
É um porco, pô. É um porco que fala.
Ah, normal, andando fala, e falando.
Se
normal.
O Pual fala, por que o Long não pode falar? O Caos. O Caos é uma boneca. É uma boneca
russa. O Mestre Carinha é um gato, porra.
O Pual também, pô.
Não, mas eu tenho... Não, peraí. O Long é... O Long é uma... É a Peppa, cara.
Ah, é o poder da calcinha que revitalizou.
Caísa, eu vou te fazer uma pergunta pra saber se você realmente é fã de Dragon Ball. Essa é a pergunta mais fácil do assunto Dragon Ball. Nossa. Quem é o personagem mais fraco de Dragon Ball, Caísa?
Yantia.
Obrigado, Caísa. Caísa de Manaus.
Ah, desculpa. Não, mas aí, é a minha opinião.
Ele só apanha, tadinho, é verdade.
Eu tenho contraponto.
Diga.
O Kuririn só morre.
Não, mas o Kuririn tá lá, tá nas cabeças, tá lutando.
Tadinho,
pô.
Do Kuririn.
Ele tá tentando. Eu fico com dó.
Ah, mas é o Yantia mesmo que é o mais fraco?
É a piada.
Eu
piada
falei na zoeira.
Que...
Não,
porque
não,
ele
não.
Só apanha.
Yantia contra Magikarpa, Magikarpa não, ganha de Yantia.
O Yantia é tão inútil que ele não morreu porque ele tava com a perna quebrada. Porque senão ele ia estar ali e ia morrer também.
Ele perdeu pro Saibaman, pô. Porra, Saibaman não, pô. Mas isso é lá no Z. Mas a gente faz piada aí do Dragon Ball clássico. E Yantia começa como um vilão, cara. Ele começa como um personagem que era pra ser fodão. Só que ele foi tão menosprezado daí pra frente. É tipo assim, eu fico chateado porque são humanos normais. E Dragon Ball do clássico pro Z deixa esse lance de humanos normais e vamos pra galera extraterrestre. E só o Kuririn que ainda ganha um destaque. Porque ele tava com o Goku desde o começo. Mas Teishin Han, Yantia, essa galera vai sendo toda esquecida. Quem dirá Yajirobe? Quem é Yajirobe no jogo do bicho?
Coitado do Yajirobe.
Yajirobe é legal, ele participa
Yajirobe,
do torneio, né?
Calma aí. Olha só, o Yajirobe, você tem que respeitar o cara que quase foi a única pessoa que quase matou
quase.
O Vegeta.
Ele teve a chance.
Se não fosse o Goku... Se não fosse o Goku, ia... Não existia o Dragon Ball Super, como a gente conhece. Não existia que tem Férias do Dragão, grande merda. Ninguém morre nessa porra, parece um
seria ressuscitado de todo jeito. Vamos lá, agora pra gente fechar, vou deixar cada um escolher aí um momento marcante de Dragon Ball que você queira destacar. Você fala, cara, esse momento foi foda. Começando do mais jovem pro menos jovem, Manu, seu momento marcante de Dragon Ball.
A morte do clássico,
do
né?
Clássico.
Pra deixar claro. Eu posso... Tem que ser só um momento, né? Eu ia escolher dois, mas tem que ser
fale
só
dois. Vai, eu vou abrir a exceção pra você.
A morte do Kuririn.
A primeira morte do Kuririn.
Deixando claro, a primeira morte do Kuririn, porque morre pra cacete. Eu acho
no
muito
clássico
bonitinho.
É só uma, só.
Eu acho muito bonitinho, porque, tipo, dá pra ver... O Goku, como a gente disse, é um personagem extremamente feliz. Ele é, tipo, um obrador, ele tá o tempo todo feliz. E é a primeira vez que a gente vê o Goku chorando, e eu acho... Ele é o melhor amigo dele, assim. E depois, quando o Goku volta, ele já tá tipo um jovem adulto que a gente falou. Durou muito tempo essa discussão na idade dele. Eu acho muito marcante aquela cena que ele tá com guarda-chuva e tá todo mundo chegando no torneio e a gente vê que ele é mais jovem. Eu acho mais velho. Eu acho
uma roupinha estilosa, né? Que ele chega. Né?
É. E aí ele não lembra da Titi na hora que eles vão lutar.
Bem, quantos anos ele ficou sem ver a Titi? Ela tava uma mulher, né? Ele falou assim: quem é essa mulher que tá me descendo a porrada aqui? Eu não sei. Seguindo, Caísa. Momento marcante de Dragon Ball. Jovem Caísa que carregava sua mantinha pra sala e seu leite com Todd. Me conte aí que cena que você tem na memória de Dragon Ball.
Ó, o primeiro, eu realmente era essa descrição que você tá fazendo aí. Eu pegava meu TT e ia pra frente da TV.
Meu TT.
E assistia Dragon Ball. E o lance do primeiro era que sempre as coisas resolviam muito rápido, né? Mas pra mim foi chocante. Não sei se foi, né, no clássico, mas a primeira vez que ele vira o o macacão lá, ele tá criança.
No clássico ainda.
Ele
contra
tá
Jack
com um porquinho também. Então, e aí...
Foda-se a lua.
Pra mim é chocante porque...
Foda-se a lua em Dragon Ball. O nego já explodiu a lua... trocentas vezes, reconstrói, manda de novo, destrói, foda-se, não tem lua naquela porra, gravidade.
Foi, ali fez sentido pra mim, porque que ele tinha um rabo, porque até então ficava, meu Deus, por que, é que ele tem um rabo? E aí ele virava, e também saber que havia possibilidade dele ter matado o avô dele.
Havia, né? Havia possibilidade.
Havia não, eles descobrem
ele matou,
na hora,
né?
Já que foi
bem.
Ele que
e
matou.
E eles não contam.
E é meio sad boys, porque você que tá assistindo, você fica
se
chocado
Se brincar até
também.
Hoje, o Goku não sabe, hein? Queria falar não, até hoje ele não sabe.
E essa história dele se transformar é muito
eu
engraçado.
Eu acho que é pesada pra uma criança.
Porque
assim,
ele começa a contar o que é... Tipo assim, ah, porque surge uma criatura na antiga Vila Cheia e não sei o quê. E aí quando vê todo mundo tá
matou
olhando assim
vovôzinho.
Pra lua e olha pra ele, ele começa a se transformar. Ele matou meu vovôzinho. Eu amava ele chamando o vovôzinho e falando do rabinho dele.
Só
muito fofo.
Então, e aí, mano, ele se transforma. Aí é um negócio meio tipo... Pam, pam, pam.
É... Acontece, né? Digamos que o Goku matou alguém. Quando é pra matar alguém de vilão, ele não mata esse arrombado, mas matou o próprio avô, né?
Mas o avô...
Detalhe técnico. Seguindo aqui na ordem crescente das idades, Indião, me diga aí um momento marcante de Dragon Ball pra você.
Quando o Mestre Kami, de velho caquético, vira hiper maromba, foda pra caralho, e apaga o fogo do castelo do pai da Chichi e destrói o castelo junto. Essa aí, e é logo em sequência, né, ele fala, não, Goku, você vai ter que treinar por século, não sei o que e tal. Aí em 5 segundos ele, ah, isso aqui é só isso, ele destrói o carro lá do futuro sogro dele.
É, realmente, Mestre Kami era cheio dos segredos aí, a gente, cara, só tem uma coisa, eu sei que é do Super, mas pôr o Mestre Kami no Super é uma putaria, o velhinho tá morrendo, me põe ele lá pra dizer que ele é fodão, não façam isso, respeita a minha infância aí, velho. Mas, Aline, você também, você já tava quase na escola já, Aline, você não é tão jovem quanto a Kaisa, sacanagem, me fala aí seu momento marcante de Dragon Ball.
Não, eu ia falar o mesmo que o dela, quando ele vira o Zaru a primeira vez, porque eles estão presos, né, numa espécie de labirinto lá, e aí tá ele, o Yantia, a Bulma...
Pual sempre tá junto, Pual tá colado no Yantia.
E o Oolong.
Aí ele começa a contar, e ele fala, meu avô falava pra eu nunca olhar pra lua. E aí tem uma janelinha, assim, com umas barras.
O olhinho brilha,
ele
né?
Olha, ele com...
O olhinho brilha, o dentinho fica com um caninozinho. Só... que bonitinho.
Aí ele começa, tipo, a crescer e tipo, começa todo mundo sair correndo quando percebe o que tá acontecendo.
Não!
Essa cena é muito doida.
E é engraçado que a gente vê que o Goku era um bebê super agressivo. Aí o vô dele derruba ele num penhasco.
Num penhasco.
Só bateu a cabeça.
Porque ele foi mandado... Porque assim, ele é meio... Acontece com ele o que aconteceu. Não assim, né? Mas pra ser salvo. Mas ele foi mandado embora de...
Do planeta Vegeta, né?
Do planeta Vegeta. Pra destruir a Terra.
Soldado de classe baixa.
E a gente descobre isso depois. Sim.
Se tivessem derrubado o Vegeta, ó, não precisava ter acontecido tudo isso. Era só bater na cabeça do Vegeta.
Né?
É, não foi dessa vez. Mas seguindo aqui, Pedro, seu momento, aquele ali que fala assim, jovem Pedrinho, falou assim, de agora em diante, Dragon Ball será minha religião, vou tentar voar, você já deve ter tentado, você tentou controlar o Ki em algum momento, Pedro, não precisa negar, não é vergonha.
Não, eu...
Fazer fusão com o irmão?
Com o irmão é só no episódio de Star Wars, a Aline falou bastante de fazer fusão com o irmão, falamos de
nossa,
Leia e Luke,
gente,
mas aqui é outro
isso
tema.
Isso vai me perseguir.
É que a gente tá falando de Dragon Ball, mas o clássico é o Cólera do Dragão no Chuveiro, né?
Ah, sim! Nossa, com certeza. Com certeza.
Mas eu lutei muito pulando no sofá de casa também. Que nem a Caísa falou. Lutei muito no sofá contra a parede. Minha mãe odiava que eu marcava o pé na parede que eu ficava chutando. Agora, assim, o momento mais emocionante pra mim de Dragon Ball, que é o único momento que o Goku vai chorar, mas chorar, assim, de gritar, de ficar chorando, né? O do Kuririn, ele derruma as lágrimas e sai putaço. Mas é quando... Aqui, é até o papel de parede do meu celular, ó. Que é quando ele reencontra o avôzinho dele.
Vovó Uranai.
Lá na, com a vovó Uranai.
Dá uma chance lá, né?
Puta, esse momento pra mim é maravilhoso, é o mais emocionante.
De que maneira? Num torneio, tome porrada, aí depois você vai conhecer seu vovô.
Exatamente.
Porque Dragon Ball tem que ter porrada, gente.
Exatamente. Tem que ter porrada.
Mas pra finalizar aqui esse lance de momentos marcantes, eu acho que um que marcou bastante, até Caísa citou, Manu citou aí, Goku chegando no torneio, já jovem Goku, né? Não é mais uma criança. Teishin Han tá lá, vou me dividir em quatro e vou descer a porrada em você, Goku. Aí Goku toma umas porradas e fala assim, entendi, deixa eu só tirar meus pezinhos aqui, que eu tô lutando com você com um pouquinho de peso. E tome porrada, e aí todo mundo, meu Deus, Goku é foda. Aquele mestre maldito do Teishin Han, mestre Tsuru, acho que é Tsuru. Que mestre maldito aquele do Teishin Han. Aí você vê que Goku ficou fodão e dali pra frente ninguém mais para jovem Goku. E é isso, meus queridos, eu sei, se você veio aqui esperando que a gente ia falar do mangá, do dia que começou, quem foi Akira, quantos volumes teve, cara, não dá, aqui a gente vai falar de nostalgia, o que a gente gostava. Caísa tá até agora pensando, será que o Goku não ganhou de ninguém? Mas ele lutou contra o Cell, o Majin Buu. Caísa, posso te dar um spoiler de uma coisa que você não viu de Dragon Ball? Goku lutou um torneio no céu contra o Pai Gohan e ele não ganhou, empatou aquela porra. Goku nunca ganhou nada, velho.
Mas assim, eu quero fazer um adendo, já que tu falou do Majin Buu. O Majin Buu, pra mim, quando eu era criança e eu via na...
Ah, não, ele ganhou do Majin Buu. Tá bom, finge que ele ganhou.
Eu lembrava, ele me lembrava muito um Babalu. Cara, ele é igual um Babalu.
Um Babalu, ok. Tá. Se a gente pintar um Indião de rosa, a gente faz uma versão Majin Buu do Indião?
Vou te comer.
É, depois dessa frase sua aí, eu fiquei preocupado. Mas é isso, meus queridos, chegamos aqui ao final do episódio. A gente vai fazer depois uma parte 2 de Dragon Ball Z. A Dragon Ball Z a gente tem que fazer umas 15 partes, né? Que não dá pra falar de tudo de Dragon Ball Z, é muita coisa. Teremos ainda outros episódios de Dragon Ball. Quem sabe um episódio de Dragon Ball GT. Sim, meus queridos, 67 episódios que fez crianças derramarem lágrimas. Manu derramou lágrimas semana passada porque ela ainda é uma criança. Mas, Pedrinho, seu momento de fazer jabás, agradecimentos, ofensas, quiser mandar o Vini, a puta que pariu que te meteu nessa roubada, agora é o momento.
É, falar que nunca mais bebi aqui.
Que isso. Não, que isso, valeu pelo convite, foi legal pra caramba. É, e já fica o convite aqui pra vocês aparecerem lá no meu podcast também, pra gente fazer uma bagunça lá. E falar aqui pra galera que se interessar, cola lá na Tropa do Erci.
Você quer explicar esse nome? Eu fiquei curioso. Porque não tem uma explicação?
Não tem.
Deu uma vontade.
Cara, eu pensei na Dercy Gonçalves.
Eu achei que era um monte de... Por um segundo eu lembrei do cigarro. Mas não. É Derby, né?
Ele vai já mandar você estudiar chupar um canavial.
Não, relaxa, mas é porque acaba com a graça. Porque sabe aquela piada no grupo de WhatsApp que aí vira o nome do grupo de WhatsApp? É isso. Foi a piada do grupo de WhatsApp que virou o podcast e foi isso. É, mas você falou que não vai falar de quantos volumes teve e tal. Tem o meu podcast Quadrinho da Semana.
Olha aí.
O primeiro episódio foi sobre Dragon Ball. A gente
foi de
falando
propósito,
sobre publicação,
Pedro. Foi um jabá, você não entendeu.
Foi, né? Foi, a gente combinou aqui antes, né? O pessoal não tava esperando. E é isso, agradecer de novo, valeu. Legal pra caramba e tamo junto.
Já fica aí o convite para os próximos episódios aí de animes, uma participação. Não conhecia, gente, estou conhecendo o Pedro na gravação de hoje. Podcast é assim, ó. O Vini falou, eu tenho um amigo que não toma banho já tem 15 anos, assiste anime todo dia, come Cheetos. Foi mais ou menos assim que o Vini falou. Abraço, Vini. Falando de jabás, Caísa, faça seu jabá. Caísa agora tem microfone novo, o podcast dela agora tá com um áudio maravilhoso, não tem aquele áudio que a Caísa começava a falar assim, de repente começava a estourar o áudio. Não tem mais isso, meus queridos, melhorou. Meu Deus do céu.
Vou fazer tutorial no YouTube, né?
Então, meus queridos, vão lá no arroba oficial, você pode me visitar, me escutar toda semana falando sobre cultura pop, ciências sociais, que são as melhores ciências que existem, com certeza, e comunicação, que foi o que eu estudei, né? Então, vamos lá conversar no arroba oficial,
você
pode.
Manu, você que também tem outra bancada, Manu tem outra família, que ela abandona a gente a semana inteira, vocês não percebem, mas é porque ela tem outra família. Faça seu jabá também, Manu.
Eu quero fazer um adendo, que eu acho isso puro recalque, porque eu tenho duas famílias de podcast, que é aqui e lá, tá? Não precisa ter ciúmes, prestando atenção pra todo mundo. Mas enfim, vamos lá. Eu estou aqui, como vocês podem ver, no Cidadela Geek, inclusive em John Falador teve 3 stories hoje, tá bom, lindo? E eu também tô no Papo Nerd com elas, tá? Em que a gente comenta sobre animes, mangás, comenta também sobre alguns filmes e séries, mas isso é mais de vez em quando, o foco principal é cultura otaku. E é isso, gente, muito
convido
obrigada
Pedro
por hoje, foi maravilhoso.
Também, você é Jéssica ED lá dentro,
ah,
ó,
é Pedro.
Você tem moral.
Tu fala bastante de anime, né? Pedro,
fechou.
Pedro Otaku,
vai ser, vai ser massa.
Aline, você também faz parte de outro podcast, faz seu jabá, hoje é dia do jabá, Aline, aproveita.
Eu faço parte também do podcast Los Chicos, quem quiser me acompanhar, entra lá, tanto no meu Insta quanto no meu Twitter, @AlineMerkley, vocês vão encontrar lá os links, tudo bonitinho, e aí vocês escutam, né, e aqui também, no Cidadela Geek. É isso aí.
Indião, faça aquele jabá bonito do universo dos animes.
Eu tenho 2 jabás pra fazer aqui, meu amigo Adalto Curirim. Olha, tu acredita? 2? O primeiro, vou falar aqui que a Dona Aline só lembrou de um outro podcast aí, mas ela tem o próprio podcast dela, a própria série dela, o Ouvi na Taverna.
Mas é aqui dentro do...
Mas, é uma,
mas você pode
é uma,
fazer jabá do seu próprio podcast.
Ok,
né?
Então vamos lá.
A Aline é completamente a host... maravilhosa.
Sim.
Lá, já tem o primeiro episódio falando aí de notícias quentinhas aí da cultura pop, tá pra sair um essa semana, garanto, sábado tá garantido, tá na mão, vamos lançar, e o próximo jabá é falar do nosso outro podcast, o Universo dos Animes, que tá bem no início aí, já tá com 4 episódios lançados, já tem, tá pra... saiu o 5º aí, só dia 10 agora. Mas enfim, a gente fala de anime, já estamos falando dos bastiões nesse primeiro momento. E depois a gente vai entrar nesse anime de temporada, a gente vai ser bem maneiro. É isso daí.
E é isso, meus queridos, chegamos ao final. Acessa lá a Tropa DC, acessa lá o podcast do Papo Nerd com elas. Acessa Cê Pode, acessa o Universo dos Animes, só podcast bom. E se o seu dia tá triste, tá chato... ouça um Cidadela, assiste um Dragon Ball, que o seu dia vai melhorar. Até a próxima. Tchau, tchau.
É isso,
tchau, tchau, gente.
Gravando.
Olá, amigos.
Pronto.
Eu vou fazer uma chamada aqui só pro carteiro, que é o editor Mirim. Ele é Mirim, ele não é o oficial, não. Pra ele poder sincronizar lá. Beleza? Indião.
Carteiro maldito.
Aí o Indião não respondeu. Aline.
Eu.
Manu.
Presente, professor.
Pedro.
Oba.
E Caísa.
Sente esse som, editor.
Eu tô com lag fudido, que já comecei percebendo que eu tô chamando vocês, vocês estão me respondendo quase 2 segundos depois, tá ótimo. Vamos lá, 10 segundos de silêncio aí, deixa o áudio aberto, depois vocês podem mutar, eu já faço a abertura e a gente já começa.
Munha.
O representante indígena de Dragon Ball, Indião. Tá baixo.
Tá longe, tá bem longe.
Eu imaginei o Indião se transformando num Saiyajin com uma cabeleira roxa. Cabeleira loira.
Fala, galera, que é o Indião e hoje vamos... Munha.
Voltando. O Indião desativou meu microfone? Puta. Você tá desativando meu microfone de sacanagem, de maldito. Justo na hora que eu ia voltar, eu vou te derrubar da chamada.
Acho
que só ele não percebeu.
Ele ativou meu microfone e desativou de novo, esse de maldito. Começou. Ele sabe que eu posso.
Começou.
Por um momento eu achei que você tava fazendo aqueles 10 segundos de silêncio. Aí eu fiquei quieta, né? Eu falei, ué, mas essa parte já não passou.
Então, a gente paga por minuto, tá? Então essa zoeirinha custou aí uns 3 reais, mas vamos lá.
Munha.
Conforme eles vão atrás da saga aí das esferas. Eu caí? Ficou mudo pra vocês, alguma coisa?
Você deu uma cortada...
É, minha internet bugou aqui. Tá. Voltou normal?
Volta aí um pouquinho, que eu não entendi nada.
Tá normal pra vocês agora?
Agora sim.
Tá com lag, mas eu consigo acompanhar. Então a gente vai ter a primeira saga, que vai ser a saga aí do Pilaf.
Munha.
Não, minha tela tá bugadaça aqui. Minha tela do StreamYard, eu não tô enxergando ninguém mais aqui. Ela...
Tá bugado mesmo.
Eu consegui voltar, me adicionar. Tá super zoado aqui. Eita. Pra mim. Obrigado.
Conseguiu!
Atualmente, na minha tela só tá aparecendo a Caetha e o Pedro. Sim. Não tá aparecendo ouvindo, mais ninguém. Menos. Vocês sentiram um nível como minha tela bugou. Tá uma maravilha. Mas vamos lá, seguindo.
Munha.
Mas é isso que eu tenho que enganar.
O host, não, ele tá nervoso, entendeu? Ele abandonou a gente.
Ele tá
nervoso.
O ki do nosso host caiu.
Tá meio fraco a conexão. Gente, vamos levantar aí, ouvintes, levantar aí os braços. Fazer uma genkidama aí pra internet do host voltar, entendeu? Só dar energia boa, gente. Vamos lá.
Carlos.
Caiu foi tudo.
Pedro, se você tá achando que o nosso podcast é essa bagunça, assim, toda vez, você tá certo, tá?
Ah, relaxa, faz parte. O
se,
meu
se
é
você
assim
achou,
também.
Você achou certo.
Tem que ser assim pra ter graça.
Né? Rogério, adiciona ele. Pedro.
Calma, ele aparece aqui pra mim que tá dispositivos não conectados. Agora vai, agora sim.
Aí...
Ó, fazendo aqui o...
Voltei, é porque eu tive que trocar de navegador. Eu mandei até foto pro Indião, meu navegador tava bugadaço.
Agora
aqui.
Você voltou com tudo,
mas
hein?
Mas voltei. Agora acho que não trava, hein, vamos gente? Lá. Vamos lá, vamos seguindo. Tem alguém brincando com um jogo maldito aí no fundo, deve ser
não
uma
sou eu.
É o Arthur mesmo. Isso que a Manu... Quer dizer que a Manu falou... Não, deixa pra lá. Deixa pra essa piada pra outro dia.
Agora tu faz
agora
a piada.
Agora você continua. Tu
voltou pra fazer a piada, você continua.
Faz a piada.
Ah, tá
amigo.
Todo mundo calado já.
Não tá não, a gente tá esperando você.
O editor vai colocar no timing, certinho, vai.
Não, deixa você cancelado.
De novo?
Ai, meu Deus.
Mais um dia?
Fala logo,
mas
Rogério,
seguindo.
Deixa de frescura.
A gente ignora ele.
Tá bom, pronto. Tem autorização da Aline.
Nossa!
A Aline é a pessoa que
super.
Faz a... Ela é minha...
Ela é o jurídico.
Faz a avaliza, sabe?
É o jurídico.
Consultor. É o jurídico.
Eu não
me
responsabilizo por nada não, hein?
A Manu falou que o Dragon Ball é esse animinho só pra curtir, né?
Breve explicação. Rogério mutou o Adalto.
Ele simplesmente, toda vez que ele ia ganhar, ele largava a pica pra alguém.
Isso,
assim.
Quem que...
Rogério, quem para que com isso! Tadinho!
Ele tá se aproveitando que eu troquei de link e eu não tô como moderador mais, senão eu ia tirar ele, arrombado.
Muito obrigada, Rogério. Olha, as buchas
desculpa,
vermelhas.
Quebrou a linha de raciocínio
não,
dele,
eu não
tadinho.
Eu fiquei calado, senão ele me tira, esse arrombado. Mas deixa ele.
Pedro,
fechou.
Vai ser
pode
massa,
chamar.
Vai ser massa.
Aline, você também faz parte de outro podcast. Faz seu jabá. Hoje é dia do jabá, Aline. Aproveita.
Sim. Bom, vocês vão me encontrar também no podcast Los Ticos, né? Lá você... Dalton.
O que aconteceu?
É pra eu não conseguir falar, né?
Vai, Aline. Você consegue, Aline.
Pera.
Preocupa não. Aline. A gente paga por minuto, Aline, vai.
É, eu sei.
Que houve?
A culpa é sua, calma aí.
Não entendi. Não sei.
É que ela vai fazer o jabá
Dalton.
Dela. Aguenta
bom.
Aí.
Ela
bom,
foi
galera,
ler, ela tá
eu faço... Não, não é isso. Não, gente.
Ah, tá indo pro extra. Aí. O editor tá adorando, vai.
É, eu sei. Eu sei. Bom, é, eu faço parte também do podcast Los Chicos, se vocês quiserem me encontrar lá, né? É, vocês entrando tanto no meu Insta quanto no meu... No meu... Para, Dalton, filho da puta!
O que tá acontecendo?
Eu conto depois, Caís, eu conto depois.
Eu não vou
alguém...
conseguir fazer inferno!
Alguém edifica a
boca!
Eu, depois a gente eu quero ser atualizada também.
Rogério, por favor, multa ele.
Tá, vocês têm um engove, hein?
Peraí. Bom.
Você se mutou sozinho. Você se mutou sozinho, seu animal. Fisicamente. Munha, 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 munha.
E se o seu dia tá triste, tá chato, ouça um Cidadela, assiste um Dragon Ball, que seu dia vai melhorar.
Dalton, você não vale.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Dalton, você não vale merda nenhuma.
Este programa foi editado por Audi Edições.